deputados, podemos iniciar os nossos trabalhos. Vamos entrar na ordem de trabalhos e podemos entrar nas informações. Nas informações temos um problema com o nosso, infelizmente, com o nosso simpósio. E eu dava a palavra à senhora deputada Isabel Galriça Neto. Infelizmente, parece que temos um problema A palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Pois, o que eu gostaria mesmo era de pôr à consideração da comissão, dos elementos da comissão e mais concretamente do grupo da oncologia, esta questão do, se me permitem, do nosso simpósio enguiçado, porque nós tínhamos a remarcação e tanto quanto a doutora Rosa me disse, já as confirmações para o dia 5 de junho, dia em que na última conferência de líderes se marcou debate quinzenal. Portanto, eu não creio que haja condições para se estar a realizar, porque condensar na parte da manhã acho que é comprometer completamente a qualidade e o tipo de contributos que nós queremos que sejam dados, porque até se pode fazer uma síntese a propósito daquilo que forem esses contributos. Portanto, eu gostava de pôr isto à vossa consideração. Provavelmente outubro também é mês de cancro da mama.
Mas outubro.
Não sei. Essa é que é a questão. É deixarmos já uma
data. Deixarmos já uma data de outubro e marcarmos com as pessoas, porque já marcamos com os convidados duas vezes, com os palestrantes.
Não, fora as mudanças das
datas. As vezes que se falou com eles.
Os convidados foram duas vezes.
Já. Faz favor, senhora deputada. Carla Cruz e depois o senhor deputado António Salles.
Senhor presidente, bom dia ao senhor presidente, bom dia aos senhores deputados. Nada contra a questão de passar para outubro. No entanto, salientava que, creio que como devem ter conhecimento, está em discussão na COFMA, num grupo de trabalho sobre alterações ao Orçamento do Estado. E, portanto, ou é logo nos primeiros dias de outubro, eu sugeria, punha à consideração, de ser feito já em setembro, nos finais de setembro, porque podemos correr o risco, se forem feitas alterações por causa da lei do enquadramento orçamental que está a ser tratado na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Eu não sei em que ponto é que está, não consigo precisar, não tenho informações sobre isso, mas há uma possibilidade de alteração na data de entrega do Orçamento do Estado. Portanto, fazer uma antecipação, não ser a 15 de outubro, para ser antes. E, portanto, é 1 de outubro, não é? Portanto, estamos aqui a dizer a 1 de outubro. Não sei se isto vai ser aprovado ou não, mas está em discussão. Portanto, o melhor é fazer finais de setembro. Porque com a entrada do orçamento a 1 de outubro, o processo orçamental é todo diferente. E, portanto, antecipa-se todo.
25 de setembro era a data que poderíamos, se calhar, apontar. Sr. Deputado António Salles.
Eu ia perfeitamente referir aquilo que a senhora deputada Carla Cruz está a referir e, portanto, fazer exatamente essa sugestão para o final de setembro, porque podia colidir com esta nova situação da lei do enquadramento orçamental e, portanto, para final de setembro.
Quando desmarcássemos junto dos convidados, já podermos ter uma data para apresentar, porque isto parece quase que uma coisa caricata, não é?
Sr. Deputado Luís Valdes.
Sr. Presidente, nesse sentido, nós também achamos que é à terceira, esperamos que seja de vez, e por isso mais vale sermos mais cautelosos, e portanto nós estamos perfeitamente de acordo com o 25 de setembro.
Então fica para 25 de setembro, temos de pedir desculpas a todos e pedir que também pessoalmente a senhora deputada Isabel Galriça Neto falasse e nós também vamos falar a todos os convidados e ficava para essa data. Sim, faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Já não relacionado com isto, mas relativamente à ordem do dia, e se ninguém se opusesse, eu queria solicitar se o ponto 6, que é a fixação da redação final, poderia passar para 2.4 ser antecipado antes da discussão sobre os internatos. Eu vou ter que sair por causa de um compromisso que tenho e não estarei, muito provavelmente, a partir das 11:30 para o meio-dia, se os senhores e as senhoras deputadas não se opusessem, e não vai ser uma coisa longa de maneira nenhuma, se podíamos antecipar para eu ter a certeza que estava. Se faz favor.
Se ninguém se opuser, eu se calhar só fazia aqui para os senhores deputados, se calhar, fazemos isso, se ninguém se opuser, não há oposição de ninguém, trocávamos o ponto 4 por ponto 6, o ponto 6 passava a ponto 4 e o ponto 4 passava a ponto 6.
Não
percebi então. Ah, então passava a ser ponto 3.1.
Pedindo também, já agora, que justificassem ao Dr. João Galão, que eu tenho lamento, mas não vou poder estar presente.
Então, deixa passar 3.1, consideramos assim. Faz favor, Sr. Deputado Luís Valdes.
Sr. Presidente, a deputada Ângela Guerra está, neste momento, a chegar.
Ah, já.
Ah, está aqui. Não tenho qualquer tipo de informação a prestar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. É muito rápido, tem a ver com as votações dos projetos de lei da cannabis para fins medicinais. O Grupo de Trabalho fez já o processo de especialidade que lhe competia, tem estado com algumas dificuldades para articular a agenda entre todos os grupos parlamentares de forma a poder realizar as votações iniciais de forma produtiva. E aquilo que hoje de manhã, na reunião do Grupo de Trabalho, se consensualizou, era solicitar ao Sr. Presidente que as votações fossem feitas em comissão, porque assim, enfim, creio que agilizará o processo e ajudará a resolver aqui alguns problemas de conciliação de agendas. Muito obrigado.
Será então, já tinha, pronto, particularmente já tinha essa nota, oficializámos essa questão. Agendaríamos para dia 30, na ordem de trabalhos dia 30, essa votação indiciária para realizarmos. Passávamos então, se não houver mais informações, ao ponto 2 e apreciação e votação da ata 117, 16 de maio de 2018. Se ninguém tem correções, alterações, acrescentes, eu passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passávamos então ao ponto 3, discussão e votação do parecer sobre a PGL número 832/13/6 do Partido Socialista, que procede à 47ª alteração ao Código Penal e regula as condições especiais para a prática de eutanásia não punível, e PGL 838/13/3 do PEV, que define o regime e condições em que a morte medicamente assistida não é punível. Autora, a deputada Ângela Guerra, quem dava desde já a palavra. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. O presente parecer tem por objeto dois projetos de lei. Um do PS, que é o projeto de lei 832, em que se procede à alteração, à 47ª alteração ao Código Penal e que regula as condições especiais para a prática de eutanásia não punível, e um outro projeto de lei do grupo parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes, que é o 838 e que define o regime e as condições em que a morte medicamente assistida não é punível. As iniciativas referidas cumprem os requisitos regimentais e, bem assim, os procedimentais nos termos da Constituição e do regimento da Assembleia da República. A discussão destas iniciativas está agendada, na generalidade, para o próximo plenário de 29 de maio, e no que respeita ao objeto, conteúdo e motivação das iniciativas, no que respeita e no que toca à primeira, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, que define como eutanásia não punível a antecipação da morte por decisão da própria pessoa maior em situação de sofrimento extremo, com lesão definitiva ou doença incurável. Obrigada. e fatal quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde. O Partido Socialista proponente altera, assim, no seu artigo 3º, dois artigos do Código Penal, designadamente o artigo 134 e 135, referentes aos crimes, respectivamente, de homicídio a pedido da vítima e de incitamento ou ajuda ao suicídio. Este projeto de lei considera que o homicídio a pedido da vítima e o incitamento ou ajuda ao suicídio não devem ser punidos em determinadas circunstâncias, e elas são quando realizadas no cumprimento da lei, que regula as condições especiais de antecipação da morte a pedido da própria pessoa, maior, em situação de sofrimento extremo, com lesão definitiva ou doença incurável e fatal, e praticada ou ajudada por profissionais de saúde. Nos termos do artigo 4 deste projeto de lei, preconiza-se a abertura de um procedimento clínico de antecipação da morte que cabe naturalmente ao interessado, que tem que ser um cidadão nacional ou legalmente residente em território nacional e que deve dirigir um pedido a um médico por si escolhido, que é designado como médico orientador, e é ele que irá emitir o parecer sobre se o doente cumpre ou não todos os requisitos legais. Após este médico orientador prestar a informação devida ao doente e esclarecimentos clínicos sobre o que o afeta, os tratamentos aplicáveis e viáveis e disponíveis, deve verificar se o doente mantém e reitera a sua vontade nos termos do artigo 5º deste projeto de lei e pedir que este pedido seja registado por escrito, datado e assinado. Caso o parecer do médico orientador seja favorável, deve ser consultado, no entender deste projeto de lei, um outro médico especialista na patologia que afeta o doente, que terá que confirmar o parecer já emitido pelo primeiro médico, nos termos do artigo 6º deste projeto. Em caso de este segundo parecer ser favorável e o doente manter a sua vontade, então, depois de esta decisão ser registada por escrito, datada e assinada, e se, portanto, prosseguirá o processo, mas ainda assim, se o doente, se o parecer do médico especialista não for favorável, este procedimento será cancelado nos termos do artigo 6º, números 3 e 4. Para os casos em que o médico orientador ou o médico especialista tenham dúvidas sobre a capacidade da pessoa solicitar a antecipação da morte ou eventualmente entenderem que poderá ter alguma perturbação psíquica que afeta a sua capacidade de tomar decisões, é ainda obrigatório, nos termos deste projeto de lei, um parecer de um médico especialista em psiquiatria que deve verificar quais é que são as situações referidas e se tal não suceder, também aqui se determina o cancelamento do procedimento nos termos do artigo 7º. Se, pelo contrário, todos os pareceres forem favoráveis e depois de reconfirmada a vontade do doente antecipar a sua morte, o médico orientador remeterá o processo para a Comissão de Verificação e Avaliação do Procedimento Clínico de Antecipação da Morte, o qual deverá, naturalmente e igualmente também, obter um parecer favorável nos termos do artigo 18, sob pena de ser cancelado o processo, se tal não suceder. Após este parecer favorável desta Comissão, o médico orientador e de acordo com a vontade do doente combinará então o dia, local e hora e os métodos a utilizar para se proceder à antecipação da morte, informando e esclarecendo o doente sobre todo os meios disponíveis à sua vontade. Este projeto de lei determina haver duas possibilidades, ou seja, a auto-administração de fármacos letais pelo próprio doente ou ainda a administração pelo médico ou profissional de saúde devidamente habilitado para o efeito, mas sob supervisão médica, e isto nos termos do artigo 9º deste projeto. De referir ainda que, nos termos do projeto de lei 832, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, prevê-se também uma situação excepcional, que é o caso de, entretanto, no meio destes procedimentos todos, o doente poder ficar inconsciente. E aí, a menos que o doente consiga recuperar a sua consciência e mantiver a sua decisão, o procedimento é interrompido nos termos do artigo 9º, números 5 e 6. Este projeto estatui ainda que a decisão do doente em qualquer fase do procedimento clínico é indelegável, portanto é dele e só dele, e que o ato da antecipação da morte pode ser praticado no domicílio do doente ou noutro local por ele indicado, que diverge no fundo bastante daquilo que são os outros projetos em discussão, que só prevêem a situação que possa ocorrer em estabelecimento hospitalar. E também podem escolher ou indicar pessoas que pretendam que estejam com a pessoa presente e assistam ao ato nos termos do artigo 11 e 12. Os artigos 17 e 21 deste projeto de lei regulam a responsabilidade médica, identificando os profissionais de saúde habilitados, estatuindo os seus deveres, e também a especial obrigação de sigilo profissional e confidencialidade, e prevendo ainda a responsabilidade disciplinar e reconhecendo-lhes finalmente o direito à objeção de consciência. E, portanto, neste âmbito há as seguintes soluções preconizadas. O ato de antecipação de moto pode ser praticado por profissionais de saúde inscritos na Ordem de Médicos, dos médicos, e também inscritos na Ordem dos Enfermeiros, desde que a sua intervenção decorra sob supervisão médica. Uma segunda situação, ou uma segunda solução, é que nenhum profissional de saúde pode ser obrigado a praticar ou ajudar este ato de antecipação de morte do doente por motivos clínicos, éticos ou de qualquer outra natureza, se o entender que não o deve fazer. E em caso de recusa, o profissional de saúde, do profissional de saúde em participar nesta antecipação de morte, o profissional deve especificar quais são as razões que o motivam. Finalmente, no que respeita ainda a este projeto de lei, as regras de fiscalização e avaliação da execução do diploma em questão, que prevêem nos seus artigos 22º e 25º que a Direção-Geral de Saúde disponibilize um sítio na internet para que seja disponibilizada a informação sobre a realização de eutanásia não punível. No que se refere aos argumentos, entendo o grupo parlamentar do PS que sustentam esta não punibilidade de eutanásia nos termos da lei penal, ressalvei aqui alguns, dentre os quais que o Estado não deve impor uma única concessão de vida, um único trajeto de escolhas individuais, o Estado não pode rejeitar a autonomia das pessoas para fazerem livre e esclarecidamente as suas escolhas pessoais, de acordo com os seus valores. O projeto de lei pretende apenas reconhecer, no essencial, para salvaguardar a esfera da autonomia individual, e que não está em causa nenhum desrespeito da vida por parte do Estado, porque é o próprio sujeito que autonomamente deseja a eutanásia e que tem a liberdade de tomar decisões vitais ao longo da sua vida, e portanto deve ter também a liberdade para ter um espaço legalmente reconhecido à decisão quando chega à altura da sua própria morte. E nos termos do regime exposto, com requisitos claros e objetivos, a pessoa que pede a eutanásia não está, ou está, perdão, numa situação de sofrimento extremo, e portanto justifica esta sustentação da não punibilidade que o grupo parlamentar do PS apresenta. E basicamente relativamente a este projeto é tudo. No que respeita ao outro projeto de lei, o 838, do grupo parlamentar Ecologista aos Verdes, portanto, o que se pretende definir são as condições e os procedimentos específicos a observar nos casos de morte medicamente assistida, alterando também o Código Penal e despenalizando a morte medicamente assistida a pedido sério, livre, pessoal, reiterado, instante, expresso, consciente e informado da pessoa que esteja em situação de profundo sofrimento, onde decorra uma doença grave, incurável e sem esperança de melhoria clínica. O PEV propõe então a alteração também aos artigos 134 e 35 e ainda um outro, que é o 139, que tem a ver com a propaganda do suicídio. E neste caso, porque os outros dois são semelhantes com as alterações que o PS propõe, estatui que não é punido o médico ou enfermeiro que, não incitando nem fazendo propaganda, apenas preste informação a pedido expresso de outra pessoa sobre o suicídio medicamente assistido. O projeto 838 tem a sua definição do que é morte medicamente assistida no seu artigo 3º, neste caso, eu diria que restringe a administração de fármacos letais para efeitos de consumação da morte medicamente assistida a médico ou o próprio doente sob vigilância médica, caso em que se qualifica o ato como suicídio medicamente assistido nos termos deste mesmo artigo. E, portanto, o artigo 4 deste projeto de lei elenca os requisitos para avaliar o pedido do doente, e dentre os quais ressalvam o facto de ele ter que ter idade igual ou superior a 18 anos, nacionalidade portuguesa ou residência em Portugal, deve-se encontrar acompanhado e a ser tratado em estabelecimento de saúde no SNS, deve encontrar-se em profundo estado de sofrimento por padecer de doença grave, incurável e sem expectável esperança de melhoria clínica, e estando também em estado terminal com lesões amplamente incapacitantes e definitivas. O doente não pode sofrer ou não deve sofrer doença mental ou psíquica ou ser considerado incapaz de compreender a sua situação ou tomar decisões sozinhos sobre a sua vida. E então, os outros requisitos que este projeto de lei especifica, e que são 7, no fundo, é que o pedido deste doente deve ser sério, portanto sincero e verdadeiro, livre, não ser condicionado ou influenciado ou coagido por outrem, pessoal, que é corresponder à sua vontade própria, reiterado, manifestado pelo menos 4 vezes por escrito, instante, ou seja, não ser diferido no tempo, expresso, claro, inequívoco e não implícito ou subentendido, consciente, pessoa penalmente capaz de compreender e decidir, e informado, ou seja, terá que ter plena compreensão sobre os procedimentos e consequências que decorrem do pedido. Este projeto de lei difere do anterior, como disse, por não ser, no que diz respeito, inteiramente esclarecedor no que decorre da razão da morte medicamente assistida dever ter lugar em contextos em estabelecimento de saúde do SNS, onde é acompanhado e tratado, e decorre precisamente do seu artigo 5º, que especifica quais é que são as normas procedimentais sobre esta questão. No que diz respeito ao procedimento, portanto, há também a indicação de ter que haver um médico titular que remete, através do qual se inicia o procedimento e que remete à direção do estabelecimento de saúde o pedido do doente, devendo ele ou esta perguntar ao doente, aos familiares ou outras pessoas e solicitar um relatório ao médico titular que contenha obrigatoriamente toda a informação do doente sobre o seu estado clínico e a situação em que se encontra. Após estas diligências, a Direção do Estabelecimento de Saúde remete o pedido do doente à Comissão de Verificação Competente, juntamente com o parecer do médico titular, à qual é esta comissão competirá atestar os requisitos para a realização do pedido do doente. De referir que existem ou devem existir, nos termos deste projeto de lei, 5 comissões de verificação, uma por cada área da Administração Regional de Saúde, cada uma das quais constituída por 7 pessoas de reconhecido mérito, com mais de 10 anos de exercício profissional, das quais 3 que terão de ser médicos, 2 nomeados pela ARS, respectivamente 1 e pela Ordem dos Médicos, 2 terão de ser enfermeiros, 2 nomeados pela ARS respectiva e 1 pela Ordem dos Enfermeiros, e 2 juristas, 1 nomeado pela Ordem dos Advogados e 1 magistrado do Ministério Público nomeado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Exigindo-se uma maioria qualificada de 2/3 para as deliberações desta entidade respeitantes à morte medicamente assistida nos termos do artigo 7º. Eu diria que encontrei uma falha, mas eu presumo que seja alguma incongruência que possa ser falha minha de não a ter percebido, mas parece-nos que efetivamente no que diz respeito à referência aos enfermeiros, o artigo 7º, número 3, a linha B, prevê 2 enfermeiros, enquanto nas alíneas A e B do número 4 do mesmo artigo são previstos 3 profissionais de enfermagem. Confesso que não percebi efetivamente se são 2 ou são 3. No que concerne ao procedimento da comissão de verificação, esta solicitará um relatório a um médico psiquiatra reconhecido, de modo a atestar que estão cumpridas as condições do doente em termos psicológicos e psiquiátricos, e pode ainda, se entender, pedir outros relatórios de avaliação médica sobre a situação do doente. No caso da comissão de verificação não considerar cumpridos os requisitos legais, o doente pode solicitar uma reanálise do pedido apenas uma vez e fundamentadamente por escrito, podendo pedir também uma reavaliação médica no caso da recusa se fundar num dos relatórios médicos nos termos do artigo 8º e 9º. A morte medicamente assistida nos termos do artigo 10º deste projeto de lei diz especificamente que ela só pode ser realizada em estabelecimento de saúde público do SNS e competindo ao doente escolher quem administra a substância letal, se ele próprio, sob supervisão médica ou o médico titular. O doente, nos termos do artigo 12º deste projeto de lei, pode ainda revogar o pedido a qualquer momento do processo, sem necessidade de qualquer fundamentação e sem obedecer a quaisquer exigências formais, nos termos do artigo 11, assegurando aos médicos e enfermeiros o direito à sua objeção de consciência, nos termos do artigo 12º. Finalmente, a referida iniciativa prevê a criação por parte do Governo de uma comissão de avaliação para recolher dados estatísticos sobre a aplicação da legislação proposta, bem como para sugerir alterações legislativas que se revelem adequadas, devendo disso elaborar os competentes relatórios dirigidos à Assembleia da República e ao Governo nos termos do artigo 13º. Dentre os argumentos que entende o Grupo Parlamentar do PEV, que sustentam a não punibilidade da morte medicamente assistida e que, assim, são pressuposto para alteração ao Código Penal, das normas do Código Penal, são que o Estado deve respeitar a vontade do titular do direito à vida, ou não lhe impor o dever ou a obrigação de viver a sofrer grave e intolerante dor ou doença. ainda, o princípio da proibição de atender à liberdade e à vontade da pessoa deve dar lugar ao respeito pelo princípio da sua dignidade e da sua autonomia e da sua soberania enquanto pessoa capaz e consciente de determinar e escolher o que quer ou não quer da sua vida. No que respeita ao enquadramento legal e constitucional, anexei as notas técnicas e, portanto, vou poupar os senhores deputados de estar aqui a dizer mais coisas. E, no que toca à opinião, eu entendi que não era o momento próprio para emitir e reservo-me para posterior oportunidade. No que diz respeito às conclusões, o entendimento é que estão reunidos e preenchidos todos os requisitos legais e regimentais e, portanto, a Comissão de Saúde, se assim o entender, deverá emitir o parecer no sentido que estes dois projetos de lei reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos em plenário e ser o presente parecer remetido à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que é quem tem também competência para o efeito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Cumprimentava pelo relatório e pela forma escorreta com que nos apresentou, e direta e simples e mais concisa, e por isso cumprimentava pela forma como nos apresentou o próprio relatório. Ninguém me pediu a palavra. A Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, dizer-lhe que fez, de facto, um parecer muito exaustivo, que, no essencial, assinalou as diferenças entre os dois projetos, que, como nós sabemos, os projetos são semelhantes, os quatro projetos que vão à discussão no próximo dia 29, mas há, de facto, algumas divergências e a senhora deputada teve o cuidado de as assinalar com especial cuidado. Considerando nós, os autores do projeto, a vida como um direito inviolável, mas não como um dever irrenunciável, achamos que devíamos apresentar este projeto e a senhora deputada relatora frisou bem os vários momentos e todas as garantias que estão presentes no nosso projeto, todos os passos garantísticos que assinalam, desde logo ressalvou a vontade atual da pessoa que pede para lhe antecipar a morte e valorizou, como está valorizado no nosso projeto, a autonomia individual e a consciência e a atualidade da vontade. Que valorizou também o local onde pode ser, que é o que constitui uma diferença, onde pode ser praticada a antecipação da morte a pedido nessas circunstâncias. No entanto, falou na possibilidade de ser no domicílio ou noutro local indicado pela pessoa em concreto. Eu só acrescentaria, desde que o médico orientador, e é o que diz o nosso projeto, considere que o local dispõe de condições adequadas para o efeito em termos de conforto e segurança clínica. Penso que é importante realçar esse. E, portanto, só tenho que a cumprimentar, dizer-lhe que tenho pena que não tenha expressado a sua opinião pessoal, mas é um direito que lhe assiste. E aguardarei com expectativa para saber qual vai ser a sua opinião. Muito obrigada pela forma como o apresentou, acho que foi isenta, e por isso os nossos cumprimentos pela elaboração deste parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições, passar para a votação. Sra. Deputada, faz favor. Tente a palavra ao Sr. Deputado Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer apenas que eu não faço a referência que a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos me indicou, porque também indico o artigo de seguida, aquele bocadinho da citação que eu faço diz respeito, e portanto penso que, havendo a remissão para o artigo, todo esse esclarecimento está lá também. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos então ao ponto 3.1, que é a fixação da redação final relativa ao projeto de lei de 565/13/2 do CDSPP, direito das pessoas doentes em fim de vida.
São as sugestões que foram distribuídas a todos.
São as sugestões que foram com o texto final. Não há. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradecendo mais uma vez a todos os senhores e senhoras deputadas por terem acordado em antecipar na ordem de trabalhos. Só dizer que nós, e penso que foi distribuído a todos o texto com as sugestões, o CDS, enquanto proponente, não se oporá a estas sugestões e, portanto, pela nossa parte, aprovamos o texto e as sugestões que foram enviadas e não tinha mais a comentar sobre o assunto, esperando, obviamente, que este processo possa seguir as suas diligências. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, considero fixada a redação final deste projeto de lei 565/13/2 do CDS-PP. Passávamos, então, ao ponto 4. E o ponto 4 é a discussão e votação das propostas de alteração ao decreto 13 de 2018, 26 de fevereiro, no âmbito das apreciações parlamentares 54/13/3 do Bloco de Esquerda e 55/13/3 do PCP. Temos 26 alterações, só vamos votar as 26 alterações e depois iremos votar dois artigos que serão, o primeiro artigo será o das próprias alterações, aquele que diz que foram alterados os artigos tais, tais, tais e tais, e o outro artigo será o artigo que dirá aditamento, portanto, o artigo...
As alterações
e os aditamentos. Portanto, das alterações, os artigos tais e tais foram alterados, que será o artigo 2º, e o artigo 3º será aditamento ao decreto 13 de 2018, são aditados ao decreto 13 de 2018, os artigos tais, tais e tais, com a seguinte redação, que é, portanto, a redação que for aprovada, que serão depois aprovados no final, porque só no final é que sabemos quais é que são os artigos que vão ser aprovados. Eu iria começar, eu tenho aqui o meu texto. Faz favor, tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas, bom dia a todos. Eu queria fazer um anúncio em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Eu não sei se... O Grupo Parlamentar do PSD queria anunciar, e se o Sr. Presidente me permitir, explicarei as razões, que irá retirar a proposta que fez no artigo 35º, e se me for permitido aduzir aqui a explicação para isso, falo-ei já. Se não for permitido, esperarei pelo tempo do artigo em si. No entanto, e se os colegas entenderem por uma questão de pragmatismo e para agilizar os trabalhos em comissão, o nosso sentido de voto está, portanto, devidamente decidido em relação a 98,8% dos artigos. Temos aqui apenas reserva em dois e, portanto, se o Sr. Presidente e a Comissão, os colegas, me permitirem, eu diria qual é que seria o nosso sentido de voto nesses dois artigos e tudo o resto do sentido de votação é sempre o mesmo. Portanto, se me permitirem e se for possível, isto permitiria poupar tempo e agilizar os trabalhos, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu... Como? Por mim, a questão toda é, eu não vejo é como é que podemos muito agilizar.
Não, pode continuar.
Mas temos sempre que votar. Nós vamos ter que votar, portanto, nesta altura, vamos ter sempre que votar. Não, não, eu percebo que havia, declarando o voto, saberemos já. Mas vamos ter sempre que votar, não.
Relativamente ao artigo...
Se houvesse uma unanimidade e houvesse menos propostas, mas o problema é que há propostas de quatro partidos. Vai haver votações diferentes. Portanto, iremos votar a primeira proposta, que é a do Bloco de Esquerda. Se não for aprovada, então é que votaremos a seguir a do PCP. Se não for aprovada, votaremos a do PSD, que neste momento já não há, porque foi retirada. Consideramos que foi retirada a do PSD. Depois votaremos as do Partido Socialista. Portanto, será por esta ordem. Se não houver propostas do Bloco de Esquerda, nem do PCP, nem do PSD, portanto, votaremos as que não houver. As primeiras que entraram foi as do Bloco de Esquerda, serão as votadas em primeiro lugar. A seguir, as do PCP. A seguir as do Partido Socialista. E será por esta ordem. Portanto, quando não houver, que é o caso, por exemplo, no artigo 2º, só temos o preâmbulo, não é? Aqui no artigo 2º.
No artigo 1º temos uma proposta do Bloco de Esquerda.
Do Bloco de Esquerda, mas no artigo 2º só temos o preâmbulo, não é? Do artigo 2º no Bloco de Esquerda, mas temos o número 2, o número 3, o número 4 do PCP. É isso que vamos votar. Portanto, é isso. Senhores deputados, se tivermos todos em ordem, se tiver tudo em ordem, nós iniciávamos as votações. Muito bem. Vamos a isto, então.
Então, relativamente deputado. À proposta de alteração do artigo 35º que nós retiramos, prefere, então, que façamos a nossa alusão da justificação a quando da votação do 35º ou quer que prefere que faça já? 35º foi o que eu disse.
Eu posso ver.
35. Não, quando lá chegarmos posso fazê-lo.
É melhor. Pronto, quando lá chegarmos fazemos depois. Então vamos iniciar as votações. Eu pedi a atenção de todos os senhores deputados. Iniciávamos com o artigo 1º, portanto, o capítulo 1, disposições gerais, secção 1, objeto de natureza, artigo 1º, objeto, artigo 1º, proposta do Bloco de Esquerda. Votávamos, portanto, o corpo do artigo. Não tem números, é só o artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado. Não foi. Chumbou. Rejeitado. Com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP, o contra do PS e do CDS e a abstenção do PSD. Passamos à votação do artigo 2º, natureza. Vamos votar também o artigo, para já, o corpo do artigo.
Não tem números, é só o artigo.
Tem depois a seguir o...
Não, é o artigo 3º, depois.
Ah, tem, mas está bem, não estava aqui. O artigo 2º, vamos votar a proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é igual. Portanto, vai ser. Foi rejeitado com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos contra do Partido Socialista e do CDS e a abstenção do PSD. Vamos
votar a proposta do PCP, então.
Temos de votar a proposta do PCP. Peço desculpa. Vamos votar agora a proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os... É igual a votação? Rejeitado. Vamos votar o artigo 3º. Com a proposta do Bloco de Esquerda, em que vamos votar o corpo do artigo. Quem vota contra? O corpo do artigo. Quem vota contra?
Artigo 3º.
Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Portanto, que abstém-se o PSD, o CDS e o PCP. E a favor o Bloco de Esquerda. Não, o PCP absteve-se. É essa a diferença. Por isso é que eu vou devagarinho. Portanto, foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, a favor do Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD, do CDS e do PCP. Vamos votar agora o número 1, que é a proposta do PCP. Podemos votar o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4? Todos podemos votar? Senhora deputada Isabel Galriça Neto, podemos votar o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4 em conjunto? Então vamos votar do artigo 3º, o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e do CDS, os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos para o artigo 4º. E do artigo 4º, programa de formação... Temos uma proposta do PCP. Podemos votar o número 2, o número 3 e o número 4? Portanto, vamos votar o número 2, o número 3 e o número 4.
Não,
o 1 não tem.
O 1
fica igual. É o 2, 3 e 4.
É o 2, 2, 3 e 4 juntos.
O 2 é separado. Pronto. Vamos votar o 2 da proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi votos contra do PS, do Partido Socialista, abstenções do PSD e do CDS, votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos votar o número 3 e o número 4. Portanto, foi rejeitada. Vamos votar o número 3 e o número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta foi aprovada com os votos a favor do PCP, Bloco de Esquerda e do Partido Socialista e as abstenções do CDS e do PSD. Aprovado. Vamos passar ao artigo 6º.
Sr. Presidente, tínhamos uma proposta para votar o 1 e o 2 em conjunto. Era a nossa proposta. 1 e o 2 da nossa proposta. Da nossa proposta.
Primeiro temos que ir ao bloco.
Temos de ir ao bloco, só tem o número 1.
Já fica feita esse pedido.
Mas o número 1 do bloco não é igual ao número 1 do OE. O número 1 do bloco não é igual ao número 1 do Partido Socialista. No artigo 6º, o número 1... A redação do número 1 do bloco não é igual ao número 1 do Partido Socialista, portanto não pode ser votada. Portanto, vamos votar em separado. Vamos votar o número 1 do Bloco de Esquerda, do artigo 6º. Quem vota contra? O número 1. Quem vota contra o número 1 do Bloco de Esquerda? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS, e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos votar o número 2, do Partido Socialista.
Foram prejudicados, não é? Não, o 1 do PCP.
Ah, sim.
Não foi prejudicado. Não. Pois, tem que ser primeiro.
Então vamos votar o número 1 do PCP. Não, vamos votar o número 1 do PCP. Foi lapso meu. Quem vota contra, quem se abstém, portanto foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos votar. Agora é que podemos votar em conjunto o número 1? Não? Portanto, temos de separado. Vamos votar o número 1 do Partido Socialista?
Sr. Presidente, peço desculpa. Em caso de não se poder, retiramos a nossa proposta. Não faz sentido. Os dois em conjunto, ou então retiramos.
Portanto,
a proposta.
Portanto, o Partido Socialista, se não votarem na globalidade o número 1 e o 2, retiram a proposta. Portanto, não prescindem. Portanto, se não prescindem, retiramos a proposta e não há alterações ao artigo 6º. Fica tudo igual o artigo 6º. Passamos ao artigo 7º.
Sr. Presidente.
Faz favor.
É uma espécie de declaração de voto.
Faz favor. Para este artigo, para o artigo 6º.
Exatamente.
Faz favor de fazer...
É apenas para declarar que o Partido Social Democrata votou, aliás, contra as referidas alterações. Porque, aliás, mantendo a coerência com aquilo que sempre defendemos, aquilo que nos interessa é alargar o espectro da capacidade da formação médica e não restringi-lo. Aquilo que nos importa é a questão de assegurarmos ou ter a capacidade de assegurar as idoneidades das entidades formativas e não propriamente a natureza jurídica das mesmas. Portanto, não temos qualquer tipo de ódio ou preconceito ideológico contra o setor social ou contra entidades privadas, preocupa-nos apenas a qualidade da formação médica.
Pronto, então, e por aí, ainda nos falta votar aqui. Eu pedia, se calhar, que fizéssemos uma coisa só para o andamento dos trabalhos, era que fossem apontando e depois, no fim, faríamos então as declarações de voto orais, se acham. Se não, ficávamos, mas não, era preferível. E ou então escritas, que era preferível. Nós ainda temos o número 8 do artigo 6º para votar, do Partido Socialista, que foi retirado também ou não? Retiraram também. Pronto. Então passamos ao artigo 7º mesmo. Então do artigo 7º temos o número 1 e o número 2.
O número 1 do PCP.
Senhor Presidente. O número 1 e o número 2 do PCP.
Não, Senhor Presidente. Posso? Desculpe. É porque nós há pouco votamos o número 1 deste artigo, tanto da proposta do Bloco de Esquerda como da proposta do PCP. Não votamos as propostas de eliminação e revogação do número 7 ainda.
Ah.
Pois está o número 7.
Eliminar do Bloco de Esquerda, tem razão.
É o Bloco e o PCP.
Peço imensa desculpa, é a vontade de andar. Então vamos ao artigo 6º, artigo 7º. Número 7 do artigo 6º. Então vamos com calma, que é para isto bater certo. A proposta do Bloco de Esquerda de eliminar o número 7 do artigo 6º. Quem vota contra? Quem se abstém? Rejeitado com os votos contra do Partido do PS, do PSD e do CDS, votos a favor do Bloco de Esquerda, do BE, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Portanto, está prejudicada. Não? Está, porque no fundo é o mesmo. Está prejudicada. Portanto, passamos então ao artigo 7º. Temos o número 1 e o número 2 do partido do PCP, da proposta do PCP, porque temos também o número 1 e o número 2 do Partido Socialista. E, portanto, podemos votar em conjunto o número 1 e o número 2? Senhora Deputada Carla Cruz, podemos votar o número 1 e o número 2?
Sr. Presidente, as redações são diferentes, portanto, não podem ser votadas igual. Achamos nós.
Não, é 1 e o 2 do PCP. É 1 e o 2 do PCP.
1 e o 2 do PCP. Podemos votar em conjunto? Então vamos votar o número 1 e o número 2 do artigo 7º da proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, abstenções do PSD e do CDS-PP e os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos votar agora o número 1 e o número 2 do Partido Socialista. Quem vota contra? Vamos votar o número 1 e o número 2 do Partido Socialista, em conjunto.
Pode-se votar separado.
Pode-se votar separado? Podemos votar separado. Então vamos votar o número 1 da proposta do Partido Socialista, vamos votar o número 1 do artigo 7º da proposta do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta foi aprovada. Os votos a favor do Partido Socialista e do do Partido Socialista e do PCP e com o voto contra do Bloco e as abstenções do Partido Social Democrata e do CDS-PP. Vamos votar foi aprovado. Vamos votar o número 2 do artigo 7º da proposta do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com a abstenção, com a abstenção do partido do PSD e o voto favorável das restantes bancadas, ou dos restantes grupos parlamentares.
CDS também, não é?
Sim. Vamos agora votar o número 4 da proposta do Bloco de Esquerda. Não é?
É.
Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, as abstenções do Partido Social Democrata e do CDS-PP e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos votar agora o novo número 5 da proposta do Bloco de Esquerda. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido do PS, as abstenções do Partido do PSD e do CDS e os votos favoráveis do BE, do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos votar agora da proposta do PCP. Podemos votar o 6 e o 7 em conjunto? Vamos votar o número 6 e o número 7 da proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, as abstenções do PSD e CDS e os votos favoráveis do BE e do PCP. Passamos então ao artigo 8º e à proposta do PCP da alteração do alínea E do número 1. É assim, não é?
É assim,
quem vota contra?
É uma nova
alínea.
É uma nova alínea.
A linha E do número 1. As comissões de representantes dos internos. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, as abstenções do PSD e do CDS e votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos votar ainda do artigo 8º, um novo artigo 4º da proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista e com as abstenções do Partido do PSD e do CDS e os votos a favor do BE e do PCP. Passamos a votar o artigo 9º do Bloco de Esquerda. Podemos votar o número 3 e o número 4? Vamos votar o número 3 e o número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta foi as duas, o número 3 e o número 4 foi rejeitado, com os votos contra do Partido Socialista, as abstenções do PSD e do CDS-PP e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos ao artigo 10º e à proposta do PCP e ao número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta foi registrada com os votos contra do Partido Socialista, as abstenções do PSD e do CDS-PP e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos à votação do número 5 do artigo 11 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e do CDS, os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos à votação da proposta do PCP, do número 6, do artigo 11. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e os votos favoráveis do CDS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos à votação da proposta do número 8 do artigo 11 do Bloco de Esquerda, que é um novo número 8. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, a proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, abstenções do Partido Social Democrata e do CDS-PP e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos à votação do número 1 do artigo 12 da proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista e com as abstenções do PSD e do CDS-PP. Passamos ao artigo 13º, ao número 1 e à proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Número 1 do artigo 3º. Quem se abstém? 13º. A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do Partido Social Democrata e os votos favoráveis do CDS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos ao número 3 do artigo 13º e à proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Número 3 do artigo 13º. Portanto, número 3 do artigo 13º, quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e os votos favoráveis do CDS, do BE e do PCP. Passamos à votação. Temos o número 4 da proposta do PCP, número 4 da revogação do número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista e do CDS, abstenção do PSD, os votos favoráveis da CDU, do PCP, peço desculpa, e do Bloco de Esquerda. Depois de dizer tantas vezes PCP, isto é um lapso terrível. Não, foi o Luís Graça que chegou e então trocou-me aqui as voltas. Passamos à votação da proposta do PCP do corpo do artigo 14º, ou do artigo 14º. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, as abstenções do PSD e do CDS-PP e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos à votação do artigo 18. Podemos votar, vamos votar o corpo do artigo, proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, as abstenções do PSD e do CDS-PP e os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Podemos votar o número 1, número 2 e número 3 da proposta do Bloco de Esquerda?
Do PCP.
Do PCP, peço imensa desculpa. Podemos. Então, ainda é pior que se chamar CDU. E agora, esta foi mesmo terrível. Não, não estou contra si, ó, senhora deputada Carla Cruz. É só para... Sabe o que é que não tenho aqui as propostas? Então vamos votar o número 1, número 2 e número 3 da proposta do PCP do artigo 18. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, abstenções do PSD e CDS e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos ao artigo 24 e vamos votar o número 1 da proposta do Bloco de Esquerda. Força.
Sr. Presidente, já depois de termos dado entrada das propostas de alteração ao decreto-lei, percebemos que a redação que demos a este artigo 24 pode criar dúvidas. Não é propriamente... Creio que pode haver interpretações diferentes daquilo que nós queríamos. E por isso... retiramos esta proposta, votaremos a favor da do PCP, porque aponta na mesma direção que nós queríamos. Obrigado.
Então passamos à votação, tendo sido retirada esta proposta por parte do Bloco de Esquerda, passamos à votação da proposta do PCP.
O 3 também é retirado?
O 3 retira também o 3 ou só o 1? Retira o 3 também. Pronto. Então, podemos votar o 1 e o 2 da proposta do PCP? Senhora Deputada Carla Cruz, podemos votar o 1 e o 2?
Nós, Sr. Presidente, podemos votar a nossa proposta, votaremos.
Vamos a isso. Mas tem de ser a primeira palavra do PCP. Vamos votar então a proposta do PCP da alteração ao número 1 e número 2 do artigo 24. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, abstenções do PSD e do CDS-PP e votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos votar o artigo 25º, a eliminação do artigo todo. 25º, por proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada, com os votos contra do Partido Socialista, abstenções do PSD e do CDS-PP, votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Não, já não precisamos de votar, portanto, a proposta do PCP. Passamos à votação do artigo 26º e vamos votar a proposta do Bloco de Esquerda do número 1. Vamos votar o número 1 do artigo 26º da proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD, do CDS-PP e do PCP e a votos favoráveis do Bloco de Esquerda. Passamos à votação da proposta do PCP ao artigo 26º. Podemos votar o 1 e o 2 e o 3? O número 1, 2 e 3?
Votou a favor no 26, o PCP, certo?
Não, não. Sim, não absteve-se.
Não, o PCP absteve-se.
Absteve-se.
Pronto. Não
também este.
Não, eu tinha referido. Pois, vamos votar o número 1, número 2 e número 3 do artigo 26º da proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta foi rejeitada, com os votos contra do Partido Socialista, abstenções do PSD e do CDS-PP, e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos ao artigo 28º, ao número 4 da proposta do PCP. Quem vota contra? Fazemos aqui só uma espera de um momento. Estamos prontos?
Sr. Presidente, queríamos fazer só aqui uma proposta de alteração à redação do artigo, do número.
Senhora Deputada Carla Cruz, há uma proposta aqui.
Uma proposta.
Porque, do Partido Socialista.
Onde se fala aqui na questão da realização de formação específica, onde se fala em ano comum, nós falamos em formação geral. Se aceitarem a alteração para formação geral, nós somos a favor desta reafetação. Caso contrário, tanto que já foi aprovado.
Senhora Deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Senhor Presidente, o cerne da questão é precisamente essa. É porque aquilo que o PCP sempre, e uma das razões pelas quais o PCP chamou à Assembleia da República esta apreciação parlamentar, é pelo intuito da formação geral e da formação, da separação clara que o documento, pois já foi votada, mas o PCP não concorda com ela e sempre rejeitou. E, portanto, aliás, na proposta que foi apresentada até pelo próprio Bloco de Esquerda, em que mantém os termos de formação geral e formação especializada, o PCP entende que não é os termos corretos e adequados. E, portanto, a nossa proposta deve ser a formação específica e ano comum, pelo qual não aceitamos a proposta do Partido Socialista. A diferença é que é a conceptual, portanto, tem a ver com o conceito que está subjacente à formação geral, porque a formação geral, hoje, como está em vigor o decreto-lei número 13, prevê que os médicos, ao fim da formação geral, possam exercer a medicina. O PCP entende que não e, portanto, há aqui uma diferença conceptual e, portanto, não acompanhamos e não aprovamos esta alteração que o Partido Socialista está presente.
Obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Marques. Não, não vale a pena.
Aceitamos, passamos à votação.
Portanto, vamos votar o número 4 do artigo 28º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitada a proposta do PCP, com os votos contra do Partido Socialista, abstenções do PSD e CDS-PP, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos passar à votação do número 2 e 3 da proposta do PCP, da alteração ao número 2 e 3 do artigo 29º. Podemos votar em conjunto, não há impedimento. Vamos votar os números 2 e 3 da proposta do PCP, do artigo 29º. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com as abstenções do PSD e CDS-PP e os votos favoráveis do Partido Socialista, da CDU e do Bloco de Esquerda. PCP, peço desculpa, não vale a pena isto hoje. Mas vá uma aprovação, sempre vale para a minha parte. Eu vou pôr aqui.
34.
Passamos ao artigo 34, valeu por esta aprovação, que já não tínhamos aqui uma aprovação há muito tempo. Artigo 34. Passamos à proposta do Bloco de Esquerda e à... É o número 1 e a linha A. Podemos votar o número 1 e a linha A? Tem de ser todo.
Todo o número 1.
É.
Este, não é?
Tem de ser todo. O artigo todo. O número 1, a linha A, B, C, D e E. Quem vota contra? E depois votávamos um. Agora votávamos, podemos votar todos? A eliminação do número 2 e a eliminação do número 3 também? Pronto, votamos tudo. Então, vamos votar o número 1, o número 2 e o número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta foi rejeitada, com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e do CDS-PP, os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Agora, vamos à proposta do PCP, de votação, podemos votar... 1, 2 e 3?
E 4.
1, 2, 3 e 4? Vamos votar o 1, 2, 3 e 4 do artigo 34. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta foi rejeitada, com os votos contra do Partido Socialista, abstenções do PSD e CDS-PP e votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos ao artigo 35º e à proposta do Bloco de Esquerda. Podemos votar o 1, o 2, o 3... 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, porque já não, depois já não... 1, 2 e 3 só, da proposta do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, separamos o... podemos votar em dois blocos, o 1 e o 2 e o 3.
Tá, então vamos votar o número 1 e o número 2 da proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Artigo 35º, número 1 e número 2.
Então temos que votar ponto a ponto.
Vamos votar ponto a ponto. Vamos votar o número 1 do artigo 35º da proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? O número 1 foi rejeitado, com votos contra do Partido Socialista, abstenções do Partido Social Democrata e do CDS-PP, e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos votar o número 2, a eliminação do número 2 da proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta foi rejeitada, com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS-PP, e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos votar o número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta foi rejeitada, com os votos contra do Partido Socialista, as abstenções do PSD, do CDS-PP e do PCP, e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda. Vamos passar às votações da proposta do PCP do artigo 35º. Vamos votar o número 1. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada, com os votos contra do Partido Socialista, as abstenções do PSD e do CDS-PP, os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos votar o número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada, com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS-PP, e os votos favoráveis do PCP e do Bloco. Vamos votar o número 3, a revogação do número 3 e 4. Podemos votar os dois? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta foi rejeitada, com os votos contra do CDS-PP e do Partido Socialista, e a abstenção do PSD e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos votar o ponto 6 da proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada, com os votos contra do Partido Socialista, as abstenções do PSD e do CDS-PP e os votos favoráveis do Partido do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos votar o artigo 36º e a proposta do PCP. Podemos votar o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6 e o número 7? Vamos votar, portanto, da proposta do PCP da alteração ao artigo 36º, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6 e o número 7. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada, com os votos contra do Partido Socialista, abstenções do PSD e do CDS-PP e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos à votação do artigo 37º. E às alterações propostas pelo PCP. Vamos votar a proposta ao número 1, Podemos votar o número 1, o número 6? Não. O número 1 e o número 6 da proposta do PCP? Podemos votar o número 1 e o número 6 da proposta do PCP? Então vamos votar o número 1 e o número 6 da proposta de alteração ao artigo 37º da proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta de alteração ao número 1 e o número 6 foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, abstenções do PSD e CDS-PP, votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar a proposta do um novo artigo 8º da proposta do Bloco de Esquerda, que é de um novo artigo 8º. Do novo número 8 do artigo 37º do Bloco de Esquerda, a proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada. Os votos favoráveis do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda e as abstenções do Partido Social Democrata e do CDS-PP. Vamos agora votar. Não vamos votar a revogação.
Não, prejudica. Mas este é novo.
É o antigo. Mas isso está prejudicado. Está prejudicado porque é um novo que vai eliminar o anterior.
Exatamente, era a substituição.
No fundo é a substituição, não é um artigo novo, é a substituição do outro. Portanto, é a revogação.
Não, porque aqui não refere isso. Não refere.
Não.
Não.
Pois temos de ver isto bem.
É introduzido um novo, portanto, o número 8 é um novo artigo, não tem nada a ver com os outros.
O que fica prejudicado é o 9 do bloco.
Fica prejudicado o 9.
Então, assim temos de votar o número 8 do PCP. Do número 8, porque este é novo, tem razão. Portanto, é melhor votarmos a revogação da redação original do decreto-lei, do número 8. Portanto, sim, faz favor.
Tudo logicamente.
É para não ficar a dúvida nenhuma.
Claro, tudo logicamente, creio que será melhor, efetivamente, votar esta proposta de revogação. Mas como o Bloco de Esquerda introduziu um novo número 8... Quer dizer que o número 9 que nós temos na nossa proposta substitui o número 8 do decreto-lei. É uma alteração ao número 8.
Mas é objetivamente uma revogação, é diferente do texto de substituição.
Exatamente. Mas era só para clarificar.
Então temos de aprovar esta revogação, pelo menos.
Que é aquele que é o nosso número 9, é uma alteração ao número 8 do decreto.
É
isso, porque há uma renumeração. Não ficou prejudicado. Com a aprovação do 8, não ficou prejudicado.
Quer dizer, é aprovado.
Não, mas tem que se votar primeiro o 9, que é o anterior número 8. Primeiro o 9 do bloco. E depois é que era a eliminação, não é?
Então é melhor votarmos o 9 do bloco.
Que é, corresponde ao 8 do decreto-lei.
Não, aqui depois, se calhar podemos é fazer um preciosismo aqui na proposta do bloco de esquerda do número 9.
Que é o anterior número 8.
Que podemos pôr anterior número 8. Podemos fazer isto?
Mas tem que ser votado primeiro.
Acrescentar anterior número 8? Claro. Concordam? Não há questão nenhuma? Ninguém? Anterior número 8? Anterior número 8 e assim cai a revogação do PCP.
A não ser que seja rejeitado este. Tem que se votar se for rejeitado.
Este tem que ser votado.
Sim.
Se for rejeitado,
passamos. Então passamos à votação do número 9 da proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta do número 9 do Bloco foi rejeitada, com os votos contra do Partido Socialista, abstenções do PSD e do CDS-PP, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Temos de votar, portanto, a revogação do PCP, do número 8, original. Portanto, vamos votar agora a proposta do PCP de revogar o número 8 do decreto, original, que é de revogação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista e com as abstenções do PSD e do CDS-PP e com os votos favoráveis do PCP e do Bloco. Não, isto assim fica uma manta de retalhos, mas pronto.
Não, tinha que ser esta a ordem, Sr. Presidente. Porque este substitui o 8 do decreto de lei e depois o outro vinha revogar. Vamos ver o que é que vai dar.
Então vamos votar
o número 9 do PCP.
Vamos então votar a revogação do número 9 do PCP.
Este não temos que votar porque não foi mexido.
Não, o 10. Não, é o problema aqui que temos
o 10 é
que.
O 9, mas mantém-se igual, portanto não temos que votar. Porque como foi rejeitado, mantém-se tudo igual.
Porque o Bloco não altera o número 9.
Exato, é só uma renumeração.
É só uma renumeração.
Caso fosse aprovado.
Caso fosse aprovado.
Mas não foi.
Portanto, tem-se votar a proposta do PCP de revogação do 9 do decreto de lei.
Exato. Vamos a isso. Vamos votar a proposta do PCP de revogação do número 9. Quem vota contra do decreto? Quem se abstém? Quem se abstém? Rejeitado com os votos contra do Partido Socialista e abstenções do PSD e do CDS-PP, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Agora voltamos à proposta do Bloco de Esquerda.
38.
Não, e aqui o número 10.
Era só uma renumeração, Sr. Presidente. Caiu a renumeração porque não aprovámos aquele...
E o número 11?
É igual. Aqui não, já não vai existir.
Está bem,
foi
pronto.
Rejeitado o anterior.
Vamos ver depois como é que isto fica.
Fica igual ao decreto. O decreto-lei fica igual, Sr.
Passamos ao artigo 38º. Eu como sou fusivo, eu nestas coisas gosto de ver, mas pronto, esperemos que isto bata certo,
bater,
que eu acho que...
Vai bater.
Eu sou José, não sou Tomé, mas tenho que... Espero que sim. Artigo 38º. Vamos então à proposta do PCP de alteração da alínea B do número 2 do artigo 38º. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, abstenções do PSD e do CDS-PP e votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos à proposta do Bloco de Esquerda, do artigo 38º, e podemos votar o 3 e o 4. Portanto, vamos votar o número 3 e o número 4 da proposta do Bloco de Esquerda de alteração ao artigo 38º. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, abstenções do PSD e do CDS-PP, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos à proposta do PCP de votação do... Podemos votar o 3, 4 e 5? Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, abstenções do PSD e CDS-PP, os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Podemos passar ao artigo 40 e ao número 2 da proposta do PCP. Revogação do número 2, que é a proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém?
CDS vota contra.
Quem se abstém? Portanto, a proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista e do CDS, abstenções do PSD e votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos ao artigo 43º e à proposta do Bloco de Esquerda, é o novo número 6. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, abstenções do PSD e do CDS-PP e votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. E assim terminamos as nossas votações, tendo que votar dois artigos preambulares, que é, portanto, o número 2, que é alterações ao Decreto-Lei 13 de 2018, de 26 de Fevereiro. Foram alterados, portanto, os artigos...
Não houve aditamentos, só alterações.
Não houve aditamentos, só houve alterações, e os artigos foram aqueles que foram aprovados, que...
Posso dizer.
Podemos dizer quais foram os... Já agora sintetizávamos. A doutora Luísa, eu passava aqui o micro à doutora Luísa, se não se importam, e fazíamos esta síntese e já agora conferíamos. Aqueles que foram aprovados não foram muitos também. E já agora pedi a todos que estivessem com alguma atenção para podermos fazer esta conferência. Deste, tendo em atenção, não houve aditamentos, portanto não há esse artigo para aprovarmos, só há alterações...
Objeto e alterações.
Há objeto e alterações, que será o artigo 2º que teremos. Então vamos ver.
Propostas de alteração aprovadas. Números 3 e 4 do PCP no artigo 4º. Números 3 e 4 do artigo 4º, que era a proposta do PCP. Depois temos o número 1 e o número 2 da proposta do PS ao artigo 7º, orientadores de formação. Números 1 e 2 do artigo 7º, na proposta do PS. Depois temos o artigo 12º, o número 1, na proposta do PCP. Também foi aprovado. Número 1 do artigo 12, do artigo 12º, não é? Na proposta do PCP. Depois temos o número 2 do artigo 29, o número 2 e o número 3 do artigo 29º, na proposta do PCP. Também foi aprovado. E... temos também o número 1 do artigo 37º na proposta do PCP. O número 1 no artigo 37º. Aliás, o número 1, o número 6. O número 1 e o número 6. Não, é o novo número 8 do 37º, certo? É o novo. É o novo número 8, exatamente. Do bloco de esquerda.
É do bloco de esquerda.
É, estava aqui ao lado. É o novo número 8 do artigo 37º na proposta do bloco de esquerda. Certo? Confere.
É isso. Ainda pôs já ali amarelo.
Pois,
é para não ficar a dúvida.
O novo número 8, artigo proposta do bloco de esquerda. E penso que não temos mais.
Bem,
exato.
Bem,
é isso. É.
Senhora deputada Carla Cruz, vai ter uma eternidade com tanta coisa aprovada. É? Olha, aí está. Não é preciso levar isto também. Estou... Bem, senhores deputados, eu acho que correu bem. Se algum dos... Como ficou de início prometido, se algum dos senhores deputados quer, ou algum dos grupos parlamentares quer fazer alguma declaração de voto oral ou escrita, dava a palavra ao senhor deputado Cristóvão Simão Ribeiro, depois à senhora deputada Isabel Gálvez da Neto, depois os senhores deputados que quiserem, portanto, faríamos uma ronda. Portanto, o senhor deputado, daria a palavra ao senhor deputado Cristóvão Simão Ribeiro, Isabel Garriça Neto, que a senhora deputada Carla Cruz, Moisés Ferreira e António Salles, ou João Marques. Força.
Bom, muito obrigado, senhor Presidente, eu serei breve, sendo que... Okay. O senhor Presidente hoje está em grande forma, portanto, posso... Bom, como eu ia dizendo, eu serei bastante breve, sendo que os apontamentos que tínhamos que fazer relativamente ao artigo 6º já o fizemos e, portanto, aqui escuso de os voltar a repetir. Temos aqui uma declaração a fazer relativamente ao número 2 do 35º e que se refere precisamente à proposta que o Partido Social Democrata deixou cair e que tem que ver com o pagamento por parte dos médicos internos da prova para a realização da prova de seleção. E que o PSD resolveu não só deixar cair a proposta inicial que tinha para que isso não acontecesse, como inclusive é votar contra as propostas que estavam na mesma linha da proposta inicial do PSD, apenas e só por um motivo simples e objetivo, que é o motivo da responsabilidade. E que resulta daquilo que foi aqui dito e que nós ouvimos nas audições, quer a Ordem dos Médicos, quer a ANEM, quer o próprio CNIM, em que identificaram e que expuseram a necessidade, ou melhor, o sentido de responsabilidade de que esta prova fosse paga, sendo que podia perigar, inclusive, a sua realização, o que seria ainda pior para a vida destes jovens internos. Queria registar que o PSD continua a ser contra, por princípio, o pagamento desta prova, que apenas retira e vota contra no decorrer daquilo que é a declaração da própria Associação Nacional de Estudantes de Medicina e da Ordem dos Médicos, e perante a circunstância temporal que estamos presentes, ou portanto o hiato temporal em que estamos presentes. Mas que espera que no futuro o Governo possa assegurar a gratuitidade desta prova e que, se necessário for, o PSD também tomará as devidas medidas para o efeito, sendo que desta vez deixa passar, não porque concordamos com o princípio, mas porque foi aquilo que nos foi pedido, quer pela Associação Nacional de Estudantes de Medicina, quer pelo Conselho Nacional de Internato Médico, quer pela própria Ordem dos Médicos, e que, portanto, quando aqueles que são os stakeholders e as partes interessadas no assunto nos pedem e nos apelam a este sentido de responsabilidade, o PSD necessariamente tem que ceder àqueles que são os principais visados, sendo que esperemos que o Governo não volte a usar desta chantagem política para com os interessados e, sobretudo, para com os jovens. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ser breve porque subscrevo algumas das coisas, a maioria, que foram ditas pelo Sr. Deputado do PSD, e basicamente a questão aqui é de que ficou patente e não temos dúvidas de que há interesse por parte dos visados em que se melhore o processo de candidatura e o processo de seleção para a área de especialização. E nessa perspectiva, e para nós é central que estejam acautelados devidamente os interesses dos candidatos que por algum motivo não tenham condições económicas para realizar a prova, e como nos parece que isso está acautelado, obviamente entendemos que o interesse de realizar a prova a todos os outros que estejam nessas condições está devidamente acautelado, e para nós é um passo fundamental. É fundamental também sermos coerentes com aquilo que já defendemos, e o CDS já apresentou várias propostas nesta matéria, e somos coerentes também quando dizemos que o critério de realização dos internatos e da especialização tem que ver com qualidade e com critérios para realizar um bom internato independentemente do setor em que isso aconteça, e portanto não admitimos nenhum preconceito ideológico que possa de alguma forma vir sim a prejudicar os candidatos por via de um preconceito que nós entendemos que não tem justificação. E portanto queríamos também dizer e subscrever que relativamente ao processo e à forma como ele foi conduzido, não nos parece que tenha sido com a maior retidão. O que é fundamental é que resulte um documento final que possa melhorar as condições de acesso dos internos e as condições de trabalho dos mesmos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, acabamos de facto um processo de votação de um conjunto de propostas que o PCP aqui apresentou e que visavam, no entendimento do PCP, corrigir aquilo que foi, que entendemos que as alterações propostas ao regime de internato médico e que estão hoje em vigor visam promover, incentivar a indiferenciação de médicos e, portanto, com a posição assumida por PSD e CDS naquilo que eram os
artigos estruturantes destas alterações, nomeadamente do PS votando contra e do PSD e do CDS abstendo-se, o que nós continuaremos a assistir é a propagação de médicos indiferenciados, com os custos que isso tem para os próprios profissionais de saúde, mas também para a prestação de cuidados de saúde à população. E, portanto, continuamos com a votação, como eu disse, a não vingar aquelas que eram as propostas justas do PCP e que visavam, efetivamente, combater esta existência de médicos indiferenciados. Continua-se a ter uma medida de pagamento de uma prova que o PCP, desde a primeira hora, disse que era um pagamento que não poderia ocorrer, não deveria ocorrer, e eu recordo que na reunião da passada semana entre a Ordem dos Médicos, os representantes da ANEM, do Conselho Nacional do Médico Interno e do próprio gabinete responsável pela elaboração da prova, foi dito que o custo estimado, e repito, o custo estimado por ano por esta prova eram 250 mil euros. Significa o quê? Feitas as contas, 0,0003% do orçamento do Estado. É disto, senhores deputados, que estamos a falar. Foi aqui dito, na semana passada, nessa reunião, que tinha sido dito pelo Governo porque, por razões orçamentais, ou era a prova, ou havia o pagamento, ou não havia prova. O PCP considera que esses não são argumentos que se devem utilizar, que há, de facto, razões para que os estudantes, todos eles, independentemente da sua condição económica, não paguem a prova, e hoje aqui está PS, PSD e CDS, juntaram-se para inviabilizar a revogação deste pagamento, um pagamento que é injusto, um pagamento, recorde-se, que estes estudantes, estes jovens médicos, pagaram sempre a sua formação. E, portanto, já pagaram e mais que pagaram a sua formação com as propinas que foram pagas. E, portanto, há, de facto, disponibilidade financeira, a prioridade deve ser resolver os problemas das pessoas, deve ser apostar na formação médica e não estas razões de opção por questões orçamentais, pela redução acelerada do déficit. E, portanto, perdeu-se uma oportunidade e a responsabilidade é do PS, do PSD e do CDS.
Senhor Deputado Moisés Ferreira, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Senhor Presidente. O Bloco de Esquerda apresentou várias propostas de alteração ao Decreto-Lei do Governo, porque consideramos que o Decreto-Lei, sempre dissemos, o novo Decreto-Lei do Regime de Internato Médico, dava um ou dois passos com os quais concordaríamos, nomeadamente as vagas preferenciais, nomeadamente a limitação de horas que os internos podem fazer nas urgências, mas, na sua generalidade, continuava a ser um mau decreto, porque continuava um caminho que tem estado a ser seguido pelos governos anteriores, de promoção da indiferenciação dos médicos. E por isso nós queríamos retirar do decreto esta ideia de uma formação bietápica, onde a regra passa a ser apenas uma formação geral e generalizada, quando deveria ser a formação especializada, e queríamos também retirar do decreto várias barreiras de acesso, nomeadamente o pagamento da prova, que é efetivamente uma barreira de acesso. Imaginemos nós que as propinas, quando foram instituídas, eram também simbólicas a 6 euros, já fazendo aqui o câmbio para o euro, esta começa por 90 euros e, portanto, parece-nos que a escalada pode ser muito maior e é efetivamente uma barreira de acesso grande. Queríamos garantir melhores condições para os orientadores de formação, todas estas propostas que visavam uma melhor formação dos médicos e visavam a especialização dos médicos e o combate à indiferenciação foram chumbadas pelo Partido Socialista com o apoio do Partido Social Democrata e do CDS-PP, como nós aqui vimos. Não é verdade que os estudantes tenham vindo pedir o pagamento da prova. Todos os partidos estiveram nessa audiência, e ouvimos bem a ANEM. Não é verdade que tenham dito que queriam vir pagar a prova. E não é verdade que o decreto-lei proteja os mais carenciados, porque o decreto-lei não diz nada sobre isso. Também não é verdade que nós devamos aceitar ser colocados, enquanto deputadas e deputados, numa situação de chantagem onde se diz ou se paga a prova ou não há nova prova. Bom, nós estávamos a fazer alterações a um decreto-lei e, portanto, se o decreto-lei instituísse que não há pagamento de prova para os estudantes, então ter-se-ia que arranjar, certamente, formas alternativas, nomeadamente o financiamento público. Por isso, não nos deveríamos deixar acantonar em situações de chantagem sobre a nossa iniciativa legislativa. Nós não nos deixamos, mas outros deixaram-se, inclusivamente o PSD retirou a sua proposta, o que inviabilizou a queda deste pagamento, o que inviabilizou que nós hoje tivéssemos conseguido retirar este pagamento. E, portanto, a partir de hoje, nem o PS, nem o PSD, nem o CDS-PP vão poder, alguma vez mais, clamar contra a indiferenciação dos médicos. Porque hoje promoveram em conjunto essa indiferenciação. A partir de hoje, também não vão poder dizer que são contra o pagamento da prova, como o seu deputado do PSD tentou aqui fazer. Se era contra o pagamento da prova, tinha votado aqui hoje contra o pagamento da prova e tinha-a derrubado hoje mesmo. Não é agora dizer que vai reservar ao PSD para futuro iniciativas relativas, se assim entenderem, de ir votar contra uma prova ou de propor o fim dessa prova, quando podia ter feito hoje. Não faz sentido nenhum aquilo que aqui foi dito. Portanto, aquilo que aqui foi que se passou hoje foi o PS, PSD, CDS-PP, juntos a promover a indiferenciação médica, juntos contra a especialização médica e juntos contra, essencialmente, um Serviço Nacional de Saúde com mais qualidade e mais profissionais mais qualificados.
Sr. Deputado João Marques.
Obrigado, Sr. Presidente. Isto é caso para começar por dizer que uma frase repetida várias vezes não se torna uma verdade por isso e por esse facto. Não se torna uma verdade por esse facto. Este decreto-lei, aquilo que é a posição do Partido Socialista é que este decreto-lei surge de um diálogo e de uma colaboração com quem efetivamente está por dentro do processo, com a Ordem dos Médicos, estruturas sindicais, Conselho Nacional de Internato Médico, o Conselho Nacional de Médico Interno e, no seu global, esse decreto-lei vem responder àquilo que eram as necessidades da medicina em Portugal neste momento e vem dar resposta àquilo que eram as expectativas, que eram os anseios, nomeadamente na questão da prova de acesso. Nós temos, com este decreto-lei, não uma indiferenciação. Quem anda aqui de forma repetida a dizer que o Partido Socialista está a promover a indiferenciação ou não está com uma postura séria no processo, porque efetivamente o que está em causa ou há especialização ou não há. O que.
Não é indiferenciação.
Porque uma coisa.
Não há condições. Senhores deputados, deixem acabar, aos senhores deputados, mesmo os próprios, ao senhor deputado António Salto, deixem acabar o seu colega e pedia também aos senhores deputados.
Eu estive a ouvir.
Deixem agora acabar esta declaração de voto.
Eu estive a ouvir argumentos que não fazem qualquer sentido, com calma e tive calado.
Vamos, portanto, senhor agradecia... deputado João Marques, pedia.
Cara deputada. Desculpe lá, se
senhores deputados, não vamos reabrir, eu podia...
Vamos entrar em diálogo, é melhor.
Não reabrimos aqui a discussão.
Neste momento, o cenário atual na medicina em Portugal é que não existe capacidade, e foi dito aqui por quem trata desse assunto, que não existe capacidade de formação para todos os candidatos. E, portanto, é, à partida, pouco sério dizer que tem que se dar formação especializada e tem que abrir número de vagas quando sabem que o sistema não comporta a formação para essas pessoas. Portanto, nessa perspectiva, aquilo que os senhores queriam era continuar com o processo atual, e deixar os médicos pendurados à espera de uma vaga sem qualquer tipo de possibilidade de exercer de forma autónoma. E como viram aqui a ordem dos médicos e como viram aqui os responsáveis falar, disseram efetivamente que este processo é um bom processo. Portanto, esta estrutura bietápica em termos de formação vem favorecer também os médicos, não vem criar indiferenciação, porque o número de vagas vai se manter, está no limite, e foi aqui dito por quem há muitas décadas trata destes processos, que está no limite da formação especializada, e aquilo que nós entendemos que, não obstante, por exemplo, nos últimos 2 anos, termos aumentado o número de vagas, neste momento o que está em causa e aquilo que temos que defender é a qualidade e a excelência da formação, e não esta tendência da totalidade de especialização que vai promover efetivamente essa qualidade na formação, pelo contrário. Portanto, aquilo que nós temos de defender aqui é o interesse dos portugueses, e por isso temos de defender o Serviço Nacional de Saúde e a qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Falar também aqui da prova nacional de acesso, que, não obstante tudo aquilo que ela vem promover, parece que o TONUS, uma prova que tem 40 anos de desajustamento àquilo que efetivamente entendem que são as boas práticas do ponto de vista da avaliação e da dita seriação, parece que o problema é a questão, e foi colocado o TONUS na questão do pagamento e do valor do pagamento, que foi aqui também referido na audição e que foi bem esclarecedora aquilo que foi dito aqui, que por parte do se puder ouvir a gravação, por parte do bastonário, que dizer que tem dúvidas.
Eu queria pedir só aos seus deputados, eu considerei estas declarações de voto. Não vou dar mais a palavra a ninguém sobre estas questões, porque declarações de voto são declarações de voto. Foi. E, portanto, ficam registadas. Teremos depois em plenário a oportunidade de discutir amplamente outra vez.
Mas como começaram por aqui,
portanto,
temos
não
que responder.
Vou dar a palavra. Eu pedia só que deixássemos para a próxima.
Vou tentar ser sucinto, mas como é óbvio,
para a próxima vez que tivermos esta oportunidade, eu direi que faremos por escrito estas declarações de voto. Pronto.
Nós estaríamos na mesma linha, não era para intervirmos, na mesma linha do PSD, quando começou a falar e a fazer as suas declarações de voto. Mas tendo em conta aquilo que foram as declarações, temos que também, efetivamente, dizer aquilo que temos que dizer. E neste caso, e só para concluir, no sentido daquilo que estava a ser dito, entendemos que a importância e o valor que está aqui em causa do Decreto-Lei, nomeadamente na prova de acesso, é aquilo que vem promover e que foi dito aqui, que vem promover efetivamente a qualidade na medicina, e é isso que também interessa mais uma vez ao Partido Socialista. E pronto, fico por aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passávamos então ao ponto seguinte. Há aqui um aditamento, na verdade. Portanto, temos um artigo 2º e um artigo 3º, porque há artigos novos. Dois artigos novos, que é o número 3 do 29º e o número 8 do 37º. Nós vamos mandar, portanto, era só emendar esta situação, mas os serviços vão enviar para toda esta informação. Passávamos então ao ponto 5, e discussão e votação do relatório final da petição 356/13/2, solicitam a adoção de medidas quanto ao futuro do Hospital Dr. Francisco Zagallo, em Ovar, em que o relator é o Sr. Deputado António André Topa, a quem dou desde já a palavra. E as boas-vindas aqui à Comissão também, da qual faz parte. Sr. Deputado António André Topa tem a palavra. Molhando antes a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A petição 356/13 deu entrada na Assembleia da República em 12 de julho de 2017, tendo baixado à Comissão Parlamentar de Saúde em 14 de setembro do mesmo ano. Segundo, os peticionários subscreveram a petição 7.354 peticionários, 7.178 em papel e 176 via internet. No relatório só aparecem as 7.178, porque os serviços da Assembleia não encontraram as 176 via internet que os peticionários dizem que existir. Os peticionários solicitam na petição a adoção de medidas quanto ao futuro do Hospital Dr. Francisco Zagalo em Alvar. Os peticionários começam por dar conta que a apresentação da petição se enquadra na defesa da qualidade dos serviços prestados pelo hospital e pela sua proximidade e pela continuação do seu funcionamento em autonomia e sempre integrado no Serviço Nacional de Saúde. Reconhecem que o hospital tem necessidade de serem efetuados melhoramentos, principalmente no bloco operatório, bem como proceder à reabertura do serviço de urgência que se encontra encerrado desde 2007. Informaram também que o Governo, em janeiro de 2017, apresentou um plano de negócios para a constituição de uma ULS dentro de Ouribouga, que integraria o Hospital de Alvar também, para além dos hospitais do Centro Hospitalar dentro de Ouribouga e vários agrupamentos de Centro-Sul. No entender dos peticionários, a enorme estrutura resultante desta junção traria dificuldades de articulação e não prestaria um bom serviço aos cidadãos. Segundo os peticionários, no referido plano de negócios apresentado pelo Governo para a constituição da referida ULS, nenhuma solução é dada relativamente à integração dos profissionais precários nos quadros do hospital. Não estão previstas de forma clara e inequívoca as necessárias obras no bloco operatório, essenciais para que as intervenções decorram dentro dos parâmetros de segurança definidos pela entidade reguladora de saúde. Nada é referido sobre a necessidade da reabertura do serviço de urgência. Mais referem aos peticionários que o Conselho Consultivo do Hospital de Alvar, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal de Alvar já se manifestaram contra a possível constituição da referida ULS dentro de Ouribouga. Tendo em conta as razões apresentadas, os autores da petição pretendem propor o seguinte: a inclusão no Orçamento Geral do Estado para 2018, isto só se for agora para 2019, da verba necessária às obras do bloco operatório do Hospital Dr. Francisco Zagalo de Alvar. A manutenção, eu agradecia se as pessoas podiam fazer um bocadinho mais de silêncio, porque é difícil às vezes a gente conseguir se concentrar com este oratório. A manutenção da autonomia do Hospital Dr. Francisco Zagalo, não integrado numa eventual ULS e garantindo sempre o seu funcionamento em rede com as outras unidades do Serviço Nacional de Saúde. A reabertura do serviço de urgência do Hospital de Alvar e a integração dos profissionais com vínculo precário, muitos com décadas de serviço nos quadros do hospital. Estão preenchidos, quanto à análise da petição, estão preenchidos os requisitos formais e de tramitação constantes na lei do exercício do direito de petição. Feita a pesquisa na base de dados da atividade parlamentar, não se verificou a existência de qualquer petição pendente ou concluída sobre matéria conexa. Feita a pesquisa na base de dados da atividade parlamentar e do processo legislativo, verificou-se que neste momento não estão pendentes quaisquer iniciativas versando sobre idêntica matéria. No entanto, recorda-se ter sido publicada uma resolução da Assembleia da República nº 270 de 2017, de 20 de dezembro, através da qual se recomenda ao Governo que rejeita a concentração de unidades de saúde na região de Entre Ouribouga e valoriza o Hospital Dr. Francisco Zagalo em Alvar. Esta petição resultou de projeto de resolução 1089/13 da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tendo sido aprovados com os votos desse partido, bem como do PSD, do Bloco de Esquerda, do CDS, PP, do PEV, IPAM e a abstenção do PS. Consultas nos termos legais previstos. Foi efetuado um pedido de informação à Sua Excelência, o Sr. Ministro da Saúde, sobre a matéria da petição em causa e nos termos do regimento da Assembleia da República. O Sr. Ministro da Saúde, através do seu chefe de gabinete, respondeu que a verba necessária para as obras do bloco operatório do Hospital Dr. Francisco Zagalo de Alvar informa-se que os hospitais SPA, conforme decorre do seu regime jurídico dos institutos públicos, sendo a ARS sendo alheia ao processo de determinação das verbas referentes ao orçamento financeiro da entidade enquadrada no orçamento de Estado. No entanto, deve-se salientar que as condições do bloco operatório do hospital são conhecidas da ARS sendo, constando a realização de obras no referido bloco operatório e da listagem de investimentos a efetuar nas entidades da região centro nos próximos anos. Claro, nos próximos anos. Relativamente à integração dos profissionais com micro precário nos quadros do hospital, este tema pertence ao foro gestionário da instituição no quadro da legislação em vigor, e mais não disse. audição dos profissionais. Estiveram presentes na audição aos profissionais, eu próprio, o deputado Moisés Ferreira do Bloco de Esquerda e a deputada Diana Ferreira do PCP. Os peticionários, no essencial, nesta audição, referiram novamente os objetivos desta petição, expressos nesta petição, nomeadamente que estão contra a integração do Hospital de Lavar na OLS Centro de Ouro e Volga. O Hospital tem apresentado resultados de excelência em algumas categorias, como comprova o relatório da ERS. E dizem também que o hospital tem perdido valências, que há muitas pessoas carenciadas em Ovar e que a situação dos precários, dentre todos os profissionais do hospital, só ela é que tem vínculo, a primeira peticionária. A deputada Diana Ferreira referiu que a solução para o Hospital da Barra não deve passar por uma a constituição de uma OLS, sublinhando que o PCP é solidário com as preocupações manifestadas na petição. O deputado Moisés de Ferreira, no essencial, referiu que a posição do Bloco de Esquerda não se prende com a defesa da, não, se prende com a defesa da saúde e do direito à saúde, concordando com a generalidade das disposições manifestadas. Eu próprio referi que é novo estudo já elaborado, que o Governo apresentou um primeiro estudo para a constituição da OLS que integrava o Hospital de Ovar, mas que, em função de algumas reivindicações apresentadas pela Câmara, a Assembleia Municipal e por utentes e profissionais do Hospital de Ovar, que recuou e está a fazer um novo estudo da constituição da OLS sem a integração do Hospital de Ovar. O relator e o grupo parlamentar do PSD reservaram a sua posição neste relatório, não tendo manifestado qualquer posição, e reservaram a sua posição para o debate em plenário. Nas conclusões, portanto, nos termos do exposto, propõe-se que a Comissão de Saúde emita o seguinte parecer relativamente a esta petição, que deve ser dado conhecimento da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares para a apresentação de eventual iniciativa legislativa, que uma vez que a petição é subscrita por mais de 4 mil cidadãos, deve a mesma ser remetida ao Sr. Presidente da Assembleia da República para agendamento da sua apreciação em plenário, que deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório nos termos da alínea M, no 1 do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito de Petição, e que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia nos termos da Lei do Exercício do Direito de Petição. Era tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado, queria cumprimentá-lo e felicitá-lo pelo relatório que nos apresentou aqui, pela forma correta também como ele foi elaborado e de forma sintética também como conseguiu fazer. Dava desde já a palavra à Sra. Deputada Rosa Albanaz, que desde já lhe dava também as boas-vindas aqui à nossa Comissão, que é sempre bem-vinda e é um prazer tê-la aqui também connosco. Não é só para a amizade pessoal, mas também como deputados.
E nós temos no mesmo dia.
Faz favor, tenho palavras.
Os cumprimentos ao Sr. Presidente e aos meus colegas e agradecer, portanto, permitirem estar aqui e receberam muito bem. E felicitar em especial ao nosso colega deputado António Topa pela elaboração deste relatório e desta, portanto, em relação à petição que acabou de apresentar. Os peticionários pretendem que sejam contempladas em sede do Orçamento de Estado as verbas necessárias para a realização de obras no bloco operatório do Hospital de Ovar, que seja reaberto o serviço de urgência desta unidade hospitalar, que os profissionais com vínculo precário sejam integrados nos quadros, essencialmente que o Hospital de Ovar se mantenha autónomo numa eventual criação de unidade local de saúde de Entre Douro e Vogo. Cabe-me aqui referir, enquanto deputada eleita pelo Círculo Eleitoral de Aveiro, que compreendo e acompanho as pretensões dos peticionários na defesa da prestação de melhores cuidados de saúde à população do Distrito de Aveiro, neste caso, no Conselho de Ovar. Quero também destacar que o atual Governo acompanha a situação do Hospital de Ovar e que têm sido realizados alguns investimentos, nomeadamente em termos de sistema de informação, equipamento informático, ar-condicionado e algumas obras de beneficiação e reparação do edifício. Ao nível dos recursos humanos, o quadro manteve-se desde 2015 e também estando ainda previstos no plano de investimentos de 2017-2019 diversas intervenções, investimento quer ao nível de equipamento médico-cirúrgico, quer em obras de beneficiação do serviço de esterilização ou remodelação e ampliação do bloco operatório. Para terminar, reforço aquilo que o Sr. Deputado António Topa referiu na audição com os peticionários, quando afirmou que está a ser elaborado um novo estudo solicitado pelo Governo em relação à inclusão do Hospital de Alvar, o ELS, de Entre Douro e Voga. Existe o grupo de trabalho, coordenado pela ARS Centro, incluindo elementos do Hospital de Alvar, a Liga dos Amigos do Hospital e da Câmara Municipal de Alvar. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Deputado António Topa pelo relatório que fez. E queria dizer que acompanharemos o mesmo. Ele é, obviamente, fidedigno, retrata bem aquilo que é a posição dos peticionários, assim como da audição que tivemos com os mesmos. Sem antecipar a discussão que existirá necessariamente sobre esta petição, dizer que o Bloco de Esquerda tem acompanhado a situação, que efetivamente o Hospital de Alvar necessita de investimento para a reativação das urgências. Não faz nenhum sentido que, por questões às vezes menos diferenciadas, as pessoas tenham que ir ao Hospital de Santa Maria da Feira, onde vão sobrecarregar urgências mais diferenciadas. Não faz nenhum sentido que assim seja, como é necessário também um maior investimento no bloco operatório e também no aumento da capacidade para meios complementares de diagnóstico, porque, por exemplo, do outro lado da rua existe o Centro de Saúde, que, e bem, já começa a internalizar uma série de meios complementares de diagnóstico no Serviço Nacional de Saúde e reencaminha até muitos dos seus utentes diretamente do médico de família para o Hospital de Alvar para fazer esses meios complementares de diagnóstico, e bem. Mas é preciso até aumentar essa capacidade instalada para MCDTs no hospital. Sobre a Unidade Local de Saúde, que é um tema que se relaciona com o Hospital de Alvar, nós já tivemos a oportunidade de dizer que não concordamos com esta concentração, esta ideia de concentração, onde o Hospital de Alvar seria englobado numa hipotética mega ULS que quase que cobre todo o norte do distrito de Aveiro. Portanto, é uma entidade gestionária que não se irá conseguir gerir, na verdade. E por isso apresentamos também iniciativas nesse sentido. E era isso que eu gostava de propor ao Sr. Deputado António Topa, algumas alterações ao documento que aqui nos trouxe e nos apresentou, ao relatório final. Na página 6, quando diz, no penúltimo e no último parágrafo da página 6, relembro uma resolução da Assembleia da República, a número 270 de 2017, 20 de dezembro, que já se versa sobre o Hospital de Alvar e sobre a ULS Entre Douro e Voga. Relembre bem que na origem desta resolução da Assembleia da República esteve um projeto de resolução do Partido Comunista Português, o 1089/13, mas teve também um projeto do Bloco de Esquerda, que é o 651/13. Foi aprovado, aliás, e foi fixado em redação final aqui, e a resolução da Assembleia da República é a redação final que foi fixada aqui nesta comissão. E, portanto, era isso que eu sugeria. Não, houve dois projetos e depois houve uma redação final que foi fixada e que fundiu os dois projetos, e a resolução reflete essa redação final, essa fusão. E, portanto, há também o projeto de resolução do Bloco 651/13. Só uma pequena precisão. 651/13, que teve aprovados os pontos 2 e 3 em plenário. E só uma pequena sugestão também, pode ser um preciosismo, no último parágrafo diz: essa petição resultou do projeto de resolução, não é essa petição, é essa resolução. Essa resolução da Assembleia da República resultou do projeto de resolução. Portanto, aqui deveria dizer: essa resolução resultou dos projetos de resolução 651/13 e 1089/13, um do Bloco de Esquerda e outro do PCP. Muito obrigado.
Sr. Presidente, se me é permitido, peço muita desculpa e sobretudo, cumprimentando o Sr. Deputado António Topa e felicitando-o pela elaboração do relatório, mas queria, como disse no início da reunião, tenho que me ausentar e queria pedir ao Sr. Presidente que apresentasse as minhas desculpas ao Dr. João Golão, que é mesmo por motivos de força maior que tenho que, e infelizmente não vou poder estar presente.
Serão apresentadas.
Obrigada, obrigada.
Obrigado. Senhora Deputada, sendo que eu perguntava, o Sr. Deputado António Topa aceita já estas alterações, pelo que percebi. Senhora Deputada Carla Cruz.
Senhor Presidente, serei breve. O relatório da petição traduz aquilo que efetivamente são as pretensões dos subscritores da mesma. Também terá, no que respeita ao PCP, faz uma tradução daquilo que foram as iniciativas que o PCP tomou relativamente a estes problemas e as posições que temos assumido. E, portanto, dizer que acompanhamos este relatório e portanto, iremos votar favoravelmente o mesmo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que estamos em condições de passar à votação com estas alterações propostas pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira e aceitas pelo Sr. Deputado António André Topa. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Felicitava mais uma vez o Sr. Deputado António André Topa. Terminamos aqui a nossa ordem de trabalhos. Temos um ponto 7, outros assuntos. Eu não tenho outros assuntos, só tenho, mas faz favor. Tinha só uma nota final aqui, ainda antes de passarmos à fase seguinte. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, não está cá o CDS-PP, mas era no sentido de... foi criado um grupo de trabalho para o projeto de lei do PCP relativamente aos procedimentos concursais para os médicos que terminam a sua formação médica e, portanto, apelávamos a que se desse início aos trabalhos desse projeto de lei, porque está, de facto, há mais de um mês sem que o grupo de trabalho inicie as suas funções e o PCP requer, de facto, que seja agilizado esse início dos trabalhos.
Obrigado pela referência e faremos, como há outras situações, outros grupos de trabalho também. Eu queria fazer só uma nota que não ficava bem comigo próprio se não a fizesse, até porque esta referência prende-se com alguém que fez parte, foi importante para a saúde e que faleceu há pouco tempo. E o Dr. António Arnoux faleceu há dois dias atrás, foi uma pessoa importante para a saúde. Amanhã teremos, de certeza, um voto pesar, apresentado, de certeza, pelo Partido Socialista e subscrito por todas as bancadas, penso eu, ou por causa de todas, não sei, não faço ideia, mas foi uma pessoa que exerceu cargos importantes, teve várias facetas na vida, além de ministro e um homem ligado muito à saúde e ao Serviço Nacional de Saúde, sendo uma das pessoas mais importantes, eu não diria pai do Serviço Nacional de Saúde, mas uma das pessoas fundamentais no Serviço Nacional de Saúde que temos hoje e em todo o seu esquema e em toda a sua formação, e não ficava bem comigo próprio se não desse esta palavra de apreço por todo o trabalho, por toda a sua dedicação, por toda a vida que dedicou, no fundo, não sendo uma pessoa de formação ligada à saúde, mas que dedicou à saúde e ao Serviço Nacional de Saúde. Foi uma pessoa que teve também ligações aqui à Comissão de Saúde, até por vias das funções que exerceu como Ministro da Saúde. Nós, nestas alturas, eu acho que devemos reconhecer o trabalho que fizeram. tiveram, o mérito que tiveram ao longo deste tempo todo, tirando as capas das ideologias. Eu próprio tenho provenho de outra área ideológica que não do próprio Dr. António Arnaud, mas reconheço aqui, eu próprio em termos pessoais, e aqui falo em termos pessoais, todo o trabalho que foi desenvolvido pelo Dr. António Arnaud, e não podia, como Presidente agora, como Presidente de Comissão, de deixar de reconhecer todo esse trabalho e toda a ligação que teve com esta Comissão, e como Presidente de Comissão não podia deixar de passar hoje, aqui nesta primeira reunião, sendo que nós não temos a faculdade de fazer nem minutos de silêncio, que amanhã teremos esse minuto, esse reconhecimento, e teremos também o voto pesar, mas penso que não me ficava bem comigo próprio se não fizesse aqui, deixasse esta nota de reconhecimento pelo trabalho em prol do Serviço Nacional de Saúde, da saúde, e em prol também do bem-estar de todos os portugueses, que o Dr. António Arnaud dedicou durante uma vida inteira a esta causa, que é o Serviço Nacional de Saúde e a saúde em Portugal. Era isto que tinha para dizer, portanto, senhores deputados, era esta nota que queria que ficasse também em ata. Penso que estas palavras serão em nome de todos os portugueses também. Tá? Faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, eu quero agradecer muito a sua referência ao falecimento do Dr. Arnaud. Para nós, todos, portugueses e portuguesas, como o Sr. Presidente disse, é um homem de referência nacional. Muito deu a este país, e Portugal confrontou-se ontem com a perda de um grande homem que dedicou toda a sua vida à causa pública. Eu, como deputada de Coimbra, obviamente que me ligavam ao Dr. Arnaud não apenas questões de ordem política, de cidadania, mas também de ordem pessoal. E, portanto, não só falo relativamente à minha pessoa, mas este reconhecimento público ontem também foi bem evidenciado pela presença do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro no funeral do Dr. Arnaud. Portanto, Sr. Presidente, agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e como deputada de Coimbra a referência que acabou de fazer ao grande homem, ao grande cidadão, ao grande político, que muito fez por este país e, sobretudo, como pai, eu digo mesmo, como pai do Serviço Nacional de Saúde, muito fez pela promoção da saúde e por todas as políticas relacionadas com as questões de saúde. Portanto, a ele muito devemos. Obviamente que o trabalho não está finalizado e é nossa obrigação cumprir nos diferentes quadrantes políticos em que nos encontramos esse seu grande legado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, dava por terminada aqui esta primeira parte, faríamos 2 minutinhos de intervalo e pedíamos então ao nosso convidado a audição do Dr. João Golão, que o Dr. João Golão que entrasse. Eu também faria aqui, esticava aqui o meu menisco. Estou muito melhor, sem comparação.